Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos numa era que estamos à beira de grandes desastres, de um grande castigo para o mundo inteiro. Vemos crianças a serem mortas antes de nascerem, através de milhares de abortos e vendas. As pessoas compram e vendem partes desses bebés não nascidos para outros propósitos, para outro usar em outras pessoas. Depois vê-se assassinos e pessoas completamente fora do controle mental a irem a locais públicos, a cinemas, outros locais desse género, e simplesmente tiram pistolas e metralhadoras e começam a matar pessoas para a esquerda e para a direita. Alguns com intenções extremistas de certas religiões, outros simplesmente completamente debaixo de depressão, só querendo morrer e matar outros. Depois vê-se casos de pessoas a fugirem dos países deles, como se vê no norte da África, fugindo da Líbia, fugindo da Síria e entrando em barcos, barcos que talvez só tivessem capacidade de 50 pessoas, barcos que se enchiam com essas capacidades só de 50 pessoas, que enchiam com 400 ou 500 pessoas, e depois centenas deles morriam ou morrem, e outros são apanhados por navios no Mediterrâneo e levados para ilhas e para locais na Europa. Muitos deles agora encontram-se na fronteira, perto do trem de túnel entre a Europa e a Inglaterra, na cidade de Calais, e tentando fugir e entrar, digamos assim, na Inglaterra. Problemas de imigração, de pessoas a fugirem dos países refugiados, milhares de pessoas. Problemas em África, em que homens não têm carinho nenhum pela sua própria população. Guerras no Oriente Médio, a crise na Síria, no Iraque, na Turquia. Quando vemos na televisão, só se vê tristezas e destruição em destruição em destruição. Depois vê-se estes pactos nucleares entre várias nações e o Irão. Um pacto que provavelmente só vai criar mais dores de cabeça. E está claro, depois há estes desastres naturais, de tornados, ciclones, inundações, falta de chuva ou chuva a mais, doenças que vêm depois disto tudo, constipações, doenças epidémicas que crescem de uma à outra, sejam elas através do mosquito, como a dengue, como outras epidémicas que estão a crescer aí, de vários tipos. Queridos irmãos, vivemos numa era à beira de grandes desastres sociais, económicos, desastres de saúde. E, queridos irmãos, através disto tudo, vivemos numa sociedade que é muito violenta, muito violenta. Vejam o que aconteceu nos dias antes de Noé, em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 11 a 12. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Queridos irmãos, estamos a chegar a um ponto hoje em dia em que a terra está cheia de violência. Todos os países. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, havia corrompido o seu caminho na terra. Todas as pessoas se tinham corrompido. E como leem ao fim do versículo 3 do mesmo capítulo, Deus deu a esse mundo 120 anos e depois os destruiu através do dilúvio, como conhecemos. Queridos irmãos, o problema é que as pessoas que viviam nessa sociedade nem repararam que estavam perante uma grande crise mundial, um grande castigo mundial. Esse castigo veio acontecer. Foi o dilúvio, em que todo o mundo morreu, exceto uma família, 8 pessoas, Noé e a sua família. Queridos irmãos, nos encontramos numa situação semelhante. Vejam comigo em Mateus 24, versículo 36. Mateus 24, versículo 36. Mateus 24, versículo 36 até 39. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Queridos irmãos, não há nada errado com comer e beber. Mas há errado com o uso incorreto de comer e beber. Exageros, bebidas exagerar, beber demais, ficarem bêbados, bebedices, glutonia. Isso é errado. E depois casavam-se e davam-se em casamento. Queridos irmãos, não há nada errado com casar e dar-se em casamento. Mas há muito errado quando um homem se casa com um homem e como uma mulher se casa com uma mulher. Há muito errado com isso. Quando esse casamento não é como devia de fazer. Até ao dia em que Noé entrou na arca, foram apanhados de surpresa. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vai apanhar este mundo de surpresa. Queridos irmãos, você não precisa de ser apanhado de surpresa. O problema é que as instruções de Deus e de Jesus Cristo, que estão bem clarificadas aqui na Bíblia, não são ouvidas, não são respeitadas e não são praticadas. Leiam comigo, se faz favor, em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46 a 49. Porque me chamais Senhor, Senhor? Porque me chamam Deus, meu Deus? Porque me dizem Jesus, Jesus? Porque me chamam Senhor, Senhor? Mestre, Mestre? Aquele que devemos obedecer. E não fazem, não fazeis o que vos mando. não fazem o que os mando fazer. Vocês chamam-me senhor e não fazem o que eu digo. É como vocês chamam ao vosso patrão, patrão, mas não fazem o que o patrão diz para vocês fazerem. Mas aqui não é o patrão, é o Deus, é o Senhor. Diz assim no versículo 47, todo que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, e as pratica. Precisamos de praticar e obedecer às palavras de Jesus Cristo. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Fez uma fundação forte e bem estabelecida sobre a rocha. Eu lembro-me há muitos anos, queridos irmãos, quando trabalhava, na Baixa, em Joanesburgo, na África do Sul. Nesse período estavam a construir muitos prédios altos e abriam umas secções, um quarteirão, em que estavam a fazer as profundezas por muitos dias, por muitos meses, às vezes por anos. E via-se eles ali a trabalhar e não se via nada. Porque estavam a fazer esta alicerces deste prédio. Estes alicerces tinham que ser fortes para aguentar o prédio. E demorava tempo essa construção dessa fundação, desses alicerces, para este prédio grande. Mas uma vez que esses alicerces estavam feitos e começou a construção, depois parecia mais rápida. Mas a fundação, os alicerces, demorou muito tempo. Ou demorava muito tempo. E demora muito tempo. E, queridos irmãos, nós estamos a ser treinados como os alicerces, como o fundamento daqueles que vão reinar no mundo amanhã. E por isso demora tempo a construção sã e sábia destes alicerces que Deus está a construir em nós. E isso demora tempo. Mas Deus tem tempo. E está a construir esses alicerces. E quando nós praticamos, estamos a construir estes alicerces sobre a rocha. E depois, quando vêm estas dificuldades, vêm estas tempestades, vêm estes desastres, vêm estas coisas que vemos à volta do mundo, arroja-se o rio contra aquela casa e não a pode abalar. Vê-se estes problemas todos, físicos, emocionais, mas nos mantemos fortes na rocha que é Jesus Cristo, por ter sido bem construídos, porque estamos bem fundados na rocha que é Jesus Cristo. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se-lhe o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quantos desastres naturais vemos aí, casas a serem estragadas completamente, porque não tinham fortes alicerces. Queridos irmãos, salvação vem ao mundo através de Cristo. Cristo é a rocha para nós. Nós temos que o ouvir e praticar o que ele diz, porque ele é o mestre. E temos que fazer o que ele diz para nós fazermos. E por isso, queridos irmãos, precisamos de ser bem fundados na rocha que é Jesus Cristo. Infelizmente, vemos muitas pessoas conhecem a verdade por um tempo, veem a verdade, todos excitados, e depois de um tempo desaparecem. porque vieram estas tempestades, vieram estas, digamos assim, estes desastres, vieram estas, como diz, estas chuvas, ou veio este rio de dificuldades, de desastres, e abalaram, e foram-se pelo rio abaixo, e desapareceram. Queridos irmãos, nós, na Igreja de Deus, temos que nos manter fortes na rocha. E, queridos irmãos, por isso temos de estar a vigiar. Vigiar duas coisas. Vigiar as coisas que estão a acontecer à nossa volta, porque o verão está perto, e por isso não vamos ser apanhados de surpresa. Segundo, temos que vigiar a nós próprios para que possamos ser contados como aqueles que Deus vai usar. Para que possamos ser contados como fiéis. Por isso, queridos irmãos, hoje em dia, ou neste sermão, hoje em dia, eu quero olhar a um foco importante que precisamos de ter. Esse foco importante é termos a grande visão, digamos assim, o quadro geral do que Deus vai fazer. E o quadro geral é baseado nos dias santos de Deus, que nos mostram os grandes passos do plano de Deus, do que Ele está a fazer. E, principalmente, quero focar hoje nos quatro dias santos do sétimo mês. Em Levíticos 23, direm comigo, se faz favor, para Levíticos 23. Em Levíticos 23 descreve todos os dias santos de Deus, incluindo o sábado. E depois começa a dizer assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. São as festas de Deus, não são as festas somente dos judeus. São as festas de Deus. E depois descreve aí o sábado, e depois começa a descrever os dias santos. Começando, está claro, primeiro, com a primeira festa, que é a Páscoa, que representa o sacrifício de Jesus Cristo, após a sua vinda, o seu resgate, por resgatar nós da morte, pagando o preço do nosso resgate, e o compromisso que precisamos de fazer a obedecer às leis de Deus, representado pelos sete dias de pães ázimos, e finalmente, ligado a esse grupo de dois também, o terceiro, que é o dia de Pentecostes, que representa a vinda do ajudador, daquele que nos ajuda, aquele que nos dá a ajuda, que nos dá a força, que nos dá a mente de Deus para vencermos neste mundo. E precisamos sempre de estar a pedir por este ajudador, queridos irmãos, diariamente, porque sem ele não podemos fazer nada, somos fracos. Temos que reconhecer a nossa própria fraqueza e pedir a Deus a sua ajuda. Esses três é parte da preparação para nós, como cristãos hoje em dia, preparação dos nossos alicerces para serem bem fundados na rocha. E isso leva tempo. Mas, através desses três, todo o mundo pode ser salvo. Baixo que haja arrependimento. Mas nem todos Deus está a chamar hoje em dia. Mas o dia virá em que ele vai chamar o mundo inteiro, e isso é representado pelos outros quatro, os quatro finais, os dias santos do sétimo mês, que representam a segunda vinda de Cristo, quando ele virá para a terra e vai trazer paz à terra e salvação ao mundo inteiro, para preparar o mundo inteiro para uma vida eterna, linda, numa nova terra e nos novos céus. Vejam então Levíticos 23, começando no versículo 23, diz assim: diz mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo: no sétimo mês, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Aí descreve o dia das trombetas, a solenidade das trombetas. E depois, começando no dia versículo 26, diz assim: mas disse mais o Senhor a Moisés, aos 10 deste mês sétimo é o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Isto é, jejuarás durante este dia. E depois fala acerca deste dia de expiação. E depois, mais adiante, no versículo 33, fala acerca do terceiro dia santo do sétimo mês. Disse assim mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos. Aos 15 deste mês, a festa dos tabernáculos. Ao Senhor por 7 dias. E depois, no versículo 36, diz: 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. A festa dos tabernáculos representa o reino milenial. O dia de expiação representa quando Satanás vai ser removido na terra. E por isso temos as trombetas, que é a vinda de Cristo, intervenção de Cristo para trazer paz à terra. Satanás é removido, então temos o reino milenial. Queridos irmãos, é muito importante nós entendermos esta sequência. Primeiro as trombetas, que representa a intervenção de Jesus Cristo para trazer paz à terra. Vários eventos que serão representados pelas trombetas. Vamos ver alguns agora. Depois o dia de expiação, que é a remoção, a retirada de Satanás. E depois, então, é o reino milenial, em que haverá paz na terra, que são por esses 7 dias. E ao oitavo dia também tereis santa convocação, e o oitavo dia representa o dia do julgamento do trono branco e da eternidade que se seguirá depois. O dia do julgamento final, o dia do juízo, e que, através destes 4 dias santos, as trombetas, dia de expiação, a festa dos tabernáculos e o oitavo dia, temos assim o plano de salvação de Deus, o quadro geral do que Deus vai fazer para trazer paz à terra. O grande quadro geral do que Deus vai fazer para trazer paz à terra. Se não temos este quadro geral, ficamos confundidos. Quando vemos as coisas acontecer na terra, ficamos confundidos com esta palha toda, digamos assim, com estes desastres, estas coisas todas, porque não estamos a ver o plano de Deus para a salvação, para criar filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E por isso, queridos irmãos, o importante aqui é que Jesus Cristo vai voltar à terra em poder, como Deus que vai trazer justiça e julgamento à terra. E através desse julgamento, o resultado final vai ser que vamos nos tornar filhos e filhas dele, através do julgamento dele, de misericórdia. E por isso, a Bíblia descreve, através da Apocalipse, vários eventos ou acontecimentos que têm que acontecer, muitos causados pelo homem e por Satanás. E isso está descrito na Apocalipse, capítulo 6. Vê-se primeiro quatro cavaleiros, que é o que está a acontecer hoje em dia, estas crises, estas coisas a cavalgar, a andar ao mesmo tempo. Depois vai acontecer, como lê-se em Apocalipse 12, que Satanás vai ser atirado para a terra e que ele vai saber que tem pouco tempo e vai atacar tudo o que é de Deus. Começando, está claro, primeiro, pela Igreja de Deus. E alguns desses serão protegidos. Em segundo lugar, depois ataca a nação de israelitas, ou as nações de israelitas, que inclui, está claro, a nação judaica, em Palestina, que se chama hoje Israel, mas inclui outras nações israelitas, tal como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, os países da Escandinávia, por exemplo, a Austrália e outros. Nós temos um guia de estudo bíblico intitulado Os Estados Unidos e a Inglaterra na Profecia Bíblica. Peçam esse livro para entenderem como os israelitas são muito mais do que simplesmente os judeus. Muito mais. Um povo muito maior que simplesmente o povo judaico. Quando Satanás vai atacar então esse povo israelita à volta do mundo, vai ser o início do que a Bíblia chama a Grande Tribulação. A Grande Tribulação, que é o quinto selo da Apocalipse. Os primeiros quatro selos são os quatro cavalos, e depois o quinto selo, que se segue depois, é a Grande Tribulação, que é a vingança ou a ira de Satanás neste mundo, porque foi atirado para a terra e sabe que tem pouco tempo. Ao fim de um certo período dessa tribulação, que a Bíblia bem descreve quanto é, que vai ser cortado também, curto, porque senão ninguém sobreviveria na terra, ao fim desse período, então haverão certas pessoas que ouvirão o testemunho das duas testemunhas que estarão a pregar durante esse período, em paralelo com a grande tribulação. E vão se arrepender. E vão se arrepender. E a Bíblia descreve dos israelitas, um grupo de 144 mil pessoas físicas, e das outras nações gentias, uma grande multidão que nem tem contagem, ou pelo menos a contagem não é marcada. Uma grande multidão de pessoas que se arrependerão. E essas pessoas que se arrependerão vão ser seladas quando Deus vai começar a intervenir no mundo. Quando Deus vai começar a intervir no mundo, a intervenção de Deus, quando vai começar a intervir no mundo, é quando Ele então vai marcar isso com grandes sinais celestes. Queridos irmãos, esses grandes sinais celestes vão ser depois ou ao fim da grande tribulação. E a grande tribulação será depois da destruição dos países israelitas. Isto é, será depois da Igreja de Deus não poder pregar mais a palavra. Porque o poder do povo santo será completamente eliminado. E por isso, ao fim da grande tribulação, Deus intervém E começa essa marca com os sinais celestes, que é o sexto selo do Apocalipse. Depois desse sexto selo, ele protege ou vai selar as pessoas que se arrependeram. 144 mil dos israelitas e uma grande multidão dos gentios que se arrependeram durante o período da grande tribulação e vão ser protegidos, porque daqui adiante começa o período das sete trombetas, que representa o dia santo das trombetas. Queridos irmãos, vejam comigo aqui em Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Está aqui a falar do período da grande tribulação. Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo da angústia para Jacó. Quem é Jacó? Jacó foi aquele que mudou de nome para Israel e que teve os 12 filhos. São os israelitas, de quais um deles era judeu. Os outros eram outros. Outras nações. Os israelitas são mais do que uma nação, a judaica. São várias nações. E por isso, o tempo da angústia de Jacó, isto é, dos israelitas, será este período da grande tribulação. Ele, porém, será livre dela. Pelo menos 144 mil, como foi descrito aqui no Apocalipse, capítulo 7. E por isso, queridos irmãos, vemos aqui que Deus vai intervir. Vejam em Mateus 24, versículo 29 a 30. Mateus 24, versículo 29 a 30. Diz assim: logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Uma intervenção milagrosa de Deus depois da grande tribulação. Queridos irmãos, a lua sangrenta que está a acontecer, digamos assim, no ano passado e acontecer este ano, é bem antes da grande tribulação. Por isso não é estes sinais celestes. Não é. Não estou a dizer que coisas perigosas não vão acontecer agora, principalmente agora no próximo mês ou dois, vão acontecer coisas muito perigosas, provavelmente, neste mundo. Não dizer que não vai acontecer, mas estou a dizer que os sinais celestes vêm em seguida à tribulação. E a tribulação, grande tribulação, ainda não aconteceu. E essa grande tribulação será por 3 anos e meio, mas esse período será encurtado, provavelmente por 1 ano. Senão ninguém sobreviverá. Continuando no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, para todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A vinda de Cristo é depois dos sinais celestes. Tribulação, depois dos sinais celestes e depois da vinda de Cristo. A tribulação, os sinais celestes e depois a vinda de Cristo. Queridos irmãos, é importante entendermos isto. É importante entendermos isto. Estamos hoje a viver no período dos 4 cavalos, a cavalgar. Depois há de vir a grande tribulação, em que nações como a América, a Inglaterra, e nação judaica vão parar de existir como existem hoje em dia. Vai haver grande tribulação na terra, por 3 anos e meio, mas esse período vai ser encurtado, porque senão ninguém sobreviveria. Talvez encurtado por 1 ano. Depois, vêm os sinais celestes, que é a marcação que Deus vai começar a intervir no mundo. Após os sinais celestes, aqueles que se arrependeram durante o período da tribulação vão ser selados, 144 mil dos israelitas e grande multidão de gentios, e depois Deus apresenta os castigos à terra, mas esses não vão ser afetados, não vão ser sofrer, porque vão ser selados e protegidos na terra. Continuamos a ler então, no Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Versículo 12 a 17. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo do Apocalipse, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Queridos irmãos, sinais celestes, intervenção especial de Deus. Então, todos os homens e ilhas foram movidos do seu lugar. Imaginem, as ilhas movidas são terremotos enormes. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, Jesus Cristo, de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. E quem é que pode suster-se? Queridos irmãos, este é o sexto selo, são os sinais celestes. Quem é que vai ficar a pé? Os únicos que vão ficar de pé vão ser aqueles que vão ser selados. Como leem no capítulo 7 da Apocalipse, os 144 mil israelitas e a grande multidão de gentios. Vejam em Joel, capítulo 2. Daniel, Oseias, Joel, capítulo 2, versículo 31. Diz assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, está a falar aqui dos sinais celestes, que são para acontecer, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa tribulação, depois os sinais celestes e depois o dia do Senhor, que é representado pelo dia das trombetas. E esse período que é iniciado com as trombetas. O primeiro desses dias santos do sétimo mês. O dia do Senhor, queridos irmãos, é o período da grande intervenção de Deus no mundo inteiro. É o período em que Deus começa a ter controle sobre este mundo. É o julgamento das nações que estão contra Deus. Este, então, é o sétimo selo do Apocalipse. Este, então, é o dia do Senhor. Este, então, é o dia das trombetas. Este sétimo selo não é só um dia. Embora seja o dia do Senhor, para o Senhor um dia é como 1000 anos. É um período. É o início desse grande período do reino de Deus e da intervenção de Deus na terra e do reino de Deus e do julgamento final. Esse período inteiro é o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor também é este período de intervenção inicial dele. Significados duplos, digamos assim. Vejam em Jeremias capítulo 4, versículo 19. Jeremias capítulo 4, versículo 19. Jeremias capítulo 4, versículo 19. Ah, meu coração, não me contorço, eu me contorço com dores. Oh, as paredes do meu coração, o meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves a minha alma o som da trombeta, o alarido da guerra. Jeremias aqui descreve a dor dele quando vê este dia das trombetas. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, num momento as suas olonas. Até quando terei de ver a bandeira? Terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco. Já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Queridos irmãos, isto é o que se vê hoje em dia na nossa sociedade. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Queridos irmãos, isto é um período de grande destruição na terra. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. E olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Algumas pessoas dizem, olha, por isso todo mundo vai morrer. Não, não, porque basta ler um bocadinho mais adiante, no versículo 27, diz assim, pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de tudo. Não vai ser uma destruição completa, mas vai haver grandes desastres que são representados pelas sete trombetas. Por isso é que é o dia das trombetas, porque representa sete trombetas do livro do Apocalipse. Esse período de sete trombetas, esse alarido de trombetas, pode provavelmente ser por um período de um ano inteiro. E digamos assim, o pináculo, o auge, o ápice dessas sete trombetas vai ser a sétima trombeta. E a sétima trombeta é descrita em Mateus 24, 30 a 31. Mateus 24, 30 a 31. Diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Esta sétima trombeta, a última trombeta, representa a ressurreição dos santos, a primeira ressurreição. E por isso é que dizem 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a 54. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, digamos assim, mas todos vamos transformar, porque aqueles que estão vivos, que são verdadeiros cristãos, à vinda de Cristo, vão ser transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a sétima trombeta do livro do Apocalipse. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Queridos irmãos, este é o período da ressurreição, a primeira ressurreição. Vejam a descrição desta trombeta na Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, 15 a 18. Apocalipse 11, versículo 15 a 18. O sétimo anjo, que é a sétima trombeta, é a última trombeta, tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontraram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Jesus Cristo vai começar a reinar na terra. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, que é o dia da ira de Deus, Jesus Cristo, seu Cordeiro. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Primeira ressurreição, por si própria, um julgamento dos mortos. Segundo, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, os santos, que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes, para receberem o galardão. E terceiro, para destruir os que destroem a terra. Destruir os que destroem a terra. Este período da última trombeta, várias coisas têm que acontecer neste período. Ele próprio é capaz de durar mais do que um dia. Porque várias coisas têm que acontecer. Poderia ser até, digamos assim, estender-se por um período de 10 dias, até ao próximo dia santo. Porque durante esse período vai haver os sete últimos plagelos, as sete últimas pragas que vêm em Apocalipse capítulo 15 e 16. E esse período não pode ser um período longo. Porque se fosse, toda a população mundial morreria. Porque vai ser grandes pragas na terra, no mar, nos rios, com o calor do sol, com uma escuridão e dor na região da besta. Vai ser a paragem do rio Eufrates para as nações virem, para se juntarem para em Armagedon. E vai haver grandes trovões e trovoadas e um grande terremoto como nunca houve. Um grande terremoto como nunca houve. É a intervenção de Deus para destruir os que destroem a terra. E vejam isso no capítulo 19 de Apocalipse. No capítulo 19 de Apocalipse, começando no versículo 11. Diz assim: viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Depois diz no versículo 13: e o seu nome se chama o Verbo de Deus, isto é Jesus Cristo. Jesus Cristo vem como Rei dos Reis, como leem no versículo 16, e Senhor dos Senhores, para trazer paz à terra e para castigar. E disse aí, vê-se que no versículo 20, diz assim: a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, e os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. E são vários eventos que têm que acontecer durante este período da última trombeta, que se seguem à última trombeta, provavelmente por vários dias. E depois disso, vem então Apocalipse, capítulo 20. Esse Apocalipse, capítulo 20, é o dia de expiação, que é o dia em que Satanás é imprisionado. Vejam então no versículo 1 a 3. Diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Satanás é imprisionado por 1000 anos. lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentados aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. E esses viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Depois do dia de expiação, vem o 1000, a festa de tabernáculos, que é representada por este reino dos santos por 1000 anos. Veja como descreve este período em Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor dos Exércitos. Dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Voltarei. Quem é que vai voltar? É Jesus Cristo. É a vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo. O Senhor dos Exércitos diz assim: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas. São pessoas físicas. Levando cada um na mão o seu arrimo, o seu bordão. São pessoas idosas, por causa da sua muita idade. São pessoas físicas. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, pessoas físicas, que nelas brincarão. Isto é um 1000, queridos irmãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Jesus Cristo voltará para a terra e ele, o Senhor dos Exércitos, será o Deus deste povo. Jesus Cristo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que naqueles dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber. Queridos irmãos, e depois continua a falar do Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo. Queridos irmãos, o sexto dia santo, que é a festa dos tabernáculos, representa o período quando Jesus Cristo vem reinar para a terra. Por isso temos as trombetas, que é o quarto dia santo, o dia de expiação, que é a remoção, o imprisonamento de Satanás, que é quinto dia santo, e o sexto dia santo, representado por 7 dias, que é o período das festas dos tabernáculos. Ao fim desse período, ao fim dos 1000 anos, vai haver uma segunda ressurreição. Vejam comigo em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Como lemos aqui, os restantes dos mortos, no versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a segunda ressurreição. A que tinha acontecido primeiro era a primeira ressurreição. Depois dos 1000 anos, temos a segunda ressurreição. Vejam também no versículo 11 e 12. Vi um grande trono branco, e aquele que nela se senta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram os livros. Estes livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O que é que se achava escrito nos livros? Arrepende-te. Obedece ao Senhor. Precisa ser humilde. precisas de arrepender, precisas de ser manso, precisas ter fome e sede pela palavra de Deus, viver este caminho novo, precisas sofrer por outros, precisas de amar ao outro. E durante esse período, é o que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus 11, versículo 20 a 24. Então, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se tinham arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Ciro e Sidom do que para vós. Porque eles vão ter oportunidade de se arrepender. Vão ser ressuscitados neste oitavo dia, que é o significado do oitavo dia, que é o julgamento do trono branco, é o dia do juízo, e vão ter uma oportunidade de se arrepender. Vão viver de acordo com as palavras que estão escritas aqui no livro e vão ser julgados de acordo com as suas obras. Versículo 23. Tu, Cafarnaum, e levar-te-ás, porventura, até aos céus, descerás até ao inferno, porque isto é até ao Hades, até à morte. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Os sodomistas teriam-se arrependido. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Quer dizer que a terra de Sodoma, que a terra de Tiro e Sidom, que aqueles que viviam ao tempo de Cristo, vão estar juntos no dia do juízo. Vejam também no capítulo 12, versículo 41 e 42. Ninevitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta congregação e a condenará. Porquê? Porque a rainha do sul vai ter que ter conhecimento do que aconteceu com os outros reis israelitas depois de Salomão. Vai ter conhecimento que os israelitas foram ao cativeiro. Vão ter conhecimento que os judaicos voltaram do cativeiro da Babilónia, de volta para a terra judaica, a terra prometida. Vão ter conhecimento que mataram Jesus Cristo. Isso vai demorar tempo para a rainha do sul ter conhecimento disso tudo. E por isso disse, com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis está aqui quem é maior do que Salomão. Que era Deus, que é Deus, o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, nós, como eles, vamos ter que aprender a ser reconciliados um com Deus e com Deus. A primeira vinda de Jesus Cristo é para nos reconciliar. A primeira vinda de Jesus Cristo é para nós aprendermos a reconciliar com Deus e um com os outros, como diz em Mateus 18. A amar uns aos outros, ser um exemplo para com os outros. E por isso é que Jesus Cristo diz em João 13, 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Porquê? Porque amam uns aos outros. Porque estão reconciliados. Temos muito a aprender, queridos irmãos, a reconciliar com Deus e com os outros. Queridos irmãos, estamos à beira de acontecimentos de grande castigo aos israelitas, isto é, aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França, ao Canadá, à Austrália, à Holanda, à Escandinávia, mas também aos outros países gentios, como a Alemanha, o Oriente Médio, a China, Rússia, está claro, Portugal, Brasil e outros. Grande tribulação vai acontecer, vai ser inspirada por Satanás, mas Deus vai intervir através dos sinais celestes, que representa esperança para a humanidade. Aqueles que se arrependeram vão ser selados para não serem castigados durante o período das sete trombetas. Uma grande multidão vai ser selada. E depois Deus vai intervir no mundo através das trombetas. Durante a última trombeta vai acontecer a primeira ressurreição. E outros acontecimentos seguirão, incluindo as sete últimas pragas ou sete flagelos, que vão culminar, vão terminar com Satanás sendo imprisionado, que representa o dia de expiação. O quinto dia santo, quarto dia santo é as trombetas, o quinto é o dia de expiação. Depois tem o sexto dia santo, que é a festa dos tabernáculos, que representa o período em que Satanás está aprisionado, as tropas militares dos governos estão destruídas, e então Jesus Cristo traz paz à terra, o reino milenial por mil anos, à terra que é representado pela festa dos tabernáculos. E depois temos o oitavo dia, que é o dia do juízo, o dia do juízo do trono branco. Queridos irmãos, depois disso, toda a terra vai se derreter, porque então vai haver uma nova terra e novos céus que vão ser estabelecidos. O Pai voltará para a terra e vai haver eternidade na terra. Não haverá mais dores, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Queridos irmãos, precisamos de vigiar para o que está a acontecer à nossa volta, para não perdermos o foco importante. E esse foco importante, esse grande quadro, essa grande âncora para a nossa esperança, é representada pelos últimos quatro dias santos do plano de Deus, nomeadamente as trombetas, o dia de expiação, a festa dos tabernáculos e o oitavo dia, todos durante o sétimo mês. E por isso, queridos irmãos, tenham esta visão especial que Deus vos dá, através do seu plano de salvação, que nos é, digamos assim, explicado ou ensinado pelos dias santos de Deus.